começa agora. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
Eita, hoje o Passando a Limpo está começando. E tem Eliane Cantanhede, tem Igor Maciel, Fabiola Góes, direto dos Estados Unidos, e Wagner Gomes. Eu estava aqui, Igor, me lembrando que quando Maurício Randes era deputado, ele, uma vez, eu estava em Brasília, disse, fique aqui atento, que eu vou lhe dar uma notícia importante hoje. Eu disse, o que é isso? Fique tranquilo, é sobre o Náutico. E aí ele, Lula era o presidente, ele cheio de prestígio como presidente, ele era líder do PT, aí corre para Lula para conseguir patrocínio, porque tinha descoberto que a Petrobras estava livre para patrocinar um clube. Aí ele correu e disse, eu vou conseguir um patrocínio para o Náutico. E aí vai nessa correria, chega lá, e aí fala com o Lula e diz, olha, você não é do Náutico? Você sabe que Lula é Náutico. Ele se apresenta como torcedor do Náutico aqui e Corinthians em São Paulo. E aí, diz, olha, vamos ajudar o Náutico? O Náutico está precisando, tem esse patrocínio. Aí Lula disse, não, de jeito nenhum. Já tem um acerto com o Eurico Miranda. A Petrobras tem 11 milhões de patrocínio e esse dinheiro vai para o Vasco. Mas, rapaz, então, por que não dá um pouco ao Náutico? 3 milhões ao Náutico e o resto ao Vasco? Não, não, não. 1 milhão ao Náutico e o resto ao Vasco? Não, 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 não. Aí, pronto. Quando eu encontrei Maurício, ele estava tão tristinho, rapaz, porque não conseguiu o patrocínio da Petrobras para o Náutico.
Só correção, Geraldo. É Eletrobras.
Hein?
Eletrobras.
Eletrobras ou Petrobras?
Eletrobras.
É?
Eletrobras. Mas tentou, né?
Tentou, mas o bichinho ficou triste, ele nunca perdoou o Lula por isso. Agora, eu estou dizendo isso porque a partir daí eu passei a ter curiosidade para ver quanto é que esses clubes ganham nesses patrocínios. Por coincidência, recentemente aqui foi divulgado, Flamengo. O Flamengo recebe 35 milhões ano do Banco do Brasil. Deve ser só uma fatia de patrocínio, né? Porque 35 milhões para o time mais querido do mundo, certamente é pouco. Né? Aí vem aqui Atlético Paranaense. Quanto é que esse bicho recebe? Eu não estou vendo aqui o do Atlético. Pelo que eu vi aqui, o que mais recebe é o Palmeiras, que recebe da Crefisa. A Crefisa, inclusive, é privada, não é? E é a dona da Crefisa, é torcedora do Palmeiras.
E quer ser presidente do clube.
O Palmeiras recebeu 115 milhões ano passado.
Ela está pagando anualmente 81 milhões.
81 milhões esse ano, 2021, né?
Para ter aquela placazinha na caixa dos peitos da Crefisa.
Agora, o Geraldo, você sabe que diminuiu, né? De 2020 para 2021. 2020, o Palmeiras recebeu 115 milhões no total, né?
Uhum.
Total. E o Flamengo, 95 milhões. Você falou aí 35, né? 21.
Aqui estava 35. Agora, porque na verdade, talvez eles peguem somente de um patrocinador, não é? Tem clube que tem um na camisa, tem um no peito, tem um nas costas, né?
Tem clube que parece um anúncio ambulante, né? Tem uma empresa em cada centímetro da camisa.
Parece aquelas camisas de micareta do interior, né?
É, exatamente. É isso.
Em todo espaço tem um anunciante. Cada um dá um real.
Fora o subliminar, né? Ainda tem um subliminar que, por exemplo, acontece com os jogadores, negócio de Neymar. Por que é que Neymar penteou o cabelo desse lado? Por que penteou do outro? Porque fez isso, porque fez aquilo, porque parou na entrada do túnel.
Mas ali é o contrato do jogador. O jogador ali tem um contrato dele, né? Que, claro,
ele recebe o merchan.
Ele não pode se sobrepor ao patrocinador do clube. Mas cada jogador tem seus patrocinadores também. uma marca esportiva, Neymar tem um contrato com a marca esportiva, todos eles têm. Todos eles têm. Os principais, todos não, aliás, os principais, né? E essa questão de patrocínio em clube, Geraldo, isso é muito importante porque é um trabalho que se faz, um trabalho profissional de marketing. Então, a gente tem um hábito aqui de sempre pedir ajuda aos nossos amigos, né? Vamos pedir uma ajudinha aqui para o nosso clube, aos nossos amigos. E sempre quem coloca, estampa a marca na camisa do nosso clube é um amigo, um torcedor ligado ao clube. E nesses grandes clubes, não. Há um trabalho de marketing que mostra que, por exemplo, como você citou, grandes marcas do futebol brasileiro, como, por exemplo, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. Então, eles apresentam um projeto de marketing e dizem, resumindo, evidentemente não é simples assim, mas resumindo, olha, sua marca estará exposta para 20, 30 milhões de pessoas.
Tudo isso agora, é para dizer, tudo isso Geraldo, é para dizer que hoje é o dia do futebol.
Pronto. Muito bem. O Geraldo, agora deixa eu só dizer uma coisa que é importante, que a gente fala tanto de dinheiro em futebol e todo mundo, parece que todo mundo é milionário. Tem um levantamento que foi feito agora, recente, esse ano já, que mostra que no Brasil 55% dos jogadores recebem até R$ 1.100. Então, sim, 55% recebem salário mínimo, só 12% ganham acima de R$ 5.000 por mês.
Tá vendo? R$ 5.000 por mês, né? E quantos ganham 5 milhões por mês, hein?
Aí você bota 0,02%.
É. Exatamente.
E Fabíola Góes lá ouvindo, um dia desses, Fabíola, eu estava lendo de uma espécie de pesquisa na internet, que aí alguém perguntava por que as mulheres gostam tanto de conversar com homossexuais. É tão normal a gente chegar assim e encontrar elas de forma tão desenvoltas conversando com homossexuais. A gente às vezes é doido por uma brechinha e não tem. E aí o resultado, as mulheres responderam, é porque os homossexuais não gostam de assistir essas mesas redondas de futebol, que a gente fica vendo o tempo todo, perde um tempo enorme. Dizem que os homossexuais não perdem tempo com aquilo. Eu não sei. Mas, Fabíola,
será que eu sou homossexual?
Não gosta de...
Eu não perco tempo com aquilo.
Eu vou fazer um estudo sobre a sua situação. Mas, olha, Fabíola, eu estava... nós já divulgamos aqui nessa primeira página, e essa informação vem sendo divulgada, e você já falou disso, mas não deixa de espantar essa situação de brasileiros para entrar nos Estados Unidos. Porque eu fui anotando aqui, enquanto o Flash estava saindo, num mês, 10 mil tentaram entrar. Tentaram. Eles acho que só conseguem localizar os que não foram presos, não conseguiram entrar. Quem entrou de forma clandestina. Diz que são 136 dias que tentam entrar e eles seguram. E aí essa coisa não passa, né? Não, quase não repercute, porque também não adianta repercutir, porque não tem nada. E aí quando acontece, quando ele segura ele aí, ele vai preso mesmo? É, Fabíola?
Vai preso, sim. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Mas primeiro comentando a história dos homossexuais. Além de eles não assistirem futebol, não ter tanto interesse, eles também entendem a alma feminina como ninguém, até mais do que os homens mesmo, que se dizem héteros, mas eles são grandes amigos das mulheres e muito aliados.
Então, na outra encarnação, eu já sei como é que vem. Pois não, diga.
Então, a imigração aqui está sendo cada vez mais arrochada nesse aspecto, né? Os brasileiros que chegam aqui, os que chegaram, 50 mil que chegaram em um ano, 37 mil foram presos e mandados de volta para o Brasil. Poucos são aqueles que ficam, que têm alguma situação em que pode pedir um abrigo, um asilo, ou então que tem familiar, ou que conseguem comprovar que tem um filho, enfim. São casos muito pequenos e cada dia mais tem aumentado o número de pessoas que chegam aqui, não só brasileiros, mas de outras nacionalidades. E o governo Biden não tem mudado muito essa política de imigração em relação ao Trump. Ele só não tem deixado aqui. A diferença, né, é que mandou parar de construir aquele muro que separa com o México e também não está deportando crianças desacompanhadas. Essas pessoas ficam um tempo aqui, não é que chegam e na hora, mesma hora, vão embora, não. Tem uns abrigos aqui, me dizem que as condições são péssimas. Uma brasileira deu uma declaração na semana passada, dizendo que ela dormiu num quarto em que havia 27 pessoas, onde cabiam 7. Então, é uma situação meio calamitosa mesmo. As pessoas vêm, chegam aqui com a expectativa de conseguir entrar nos Estados Unidos, né? Ter melhores condições de vida. É lamentável que no Brasil tanta gente esteja querendo sair por causa da situação que o país está vivendo, com alta de inflação, gasolina, né? Mais de R$ 7,00. Então, tem um desemprego muito grande também, as pessoas sofrem com os efeitos da pandemia ainda, então tentam vir para cá. E, realmente, a imigração é um calo no sapato do presidente Biden. Ele não sabe, assim, a gente está observando, eles não sabem muito bem como lidar, como fazer. Tem conversado com os presidentes do México, de outros países, né, que também tem muitos imigrantes, por onde esses imigrantes passam, mas, de fato, ninguém sabe o que fazer. Até agora, a Câmara Harris, que é a designada por ele para enfrentar esse problema aqui nos Estados Unidos, não mostrou nenhuma medida eficaz. Ela está muito calada, muito reservada em relação do que eles estão fazendo aqui. O Biden falou que talvez vá para lá nos próximos meses, para a fronteira, né, dos Estados Unidos com o México, para ver a situação. Mas, de fato, realmente, toda semana tem notícia, tem um dado novo, informação nova. E a informação que a gente tem é essa, que dos 50 mil brasileiros que tentaram entrar aqui, em um ano, 37 mil foram presos e tiveram que voltar.
E por mais cruel que a gente ache, a gente não pode deixar de compreender um pouco a situação dos Estados Unidos, porque não é só Brasil, é o mundo todo correndo para aí, não é, Fabio?
Exatamente. Muita gente que foge, não só da fome, mas foge também de mudanças climáticas, de furacões, de vulcões. Então, assim, essas pessoas ficam sem casas, ficam sem trabalho, sem expectativa nenhuma de vida. O Haiti, né, a gente vê, estão milhares de haitianos que tentam vir para cá devido à situação calamitosa que o país está enfrentando, mataram o presidente, né, tem a criminalidade em alta, então tem milícias. São vários os motivos pelos quais as pessoas fogem para cá e de várias nacionalidades. Realmente é uma crise humanitária, que isso só seria condições de ser realmente finalizada se todos os países se juntassem para, pelo menos os ricos, né, para decidir o que fazer com esse povo. É, né, uma população que não tem para onde ir. Então, não só os Estados Unidos têm responsabilidade de receber, porque é o país mais rico do mundo, mas tem outros países também que poderiam abrigar esses imigrantes.
Tem esse negócio desse mundo de doenças, é uma coisa de louco. Há pouco nós apresentamos aqui uma reportagem sobre epidermose bolhosa, não é essa? Epidermose bolhosa. Eu me lembro de quando vinha aqui uma senhora que tinha duas meninas, aquelas duas gracinhas, e elas chegavam com o corpo todo estourando, os braços, as mãos, os dedinhos quase caindo. Me lembro que ela viajou daqui, foi para Brasília e conseguiu, naquele tempo era Dibjatene, o ministro. Ela deu plantão na frente do ministério até conseguir correr e se agarrar com a Dibjatene e falar da situação das filhas. E Dibjatene disse: olha, eu entendo perfeitamente a situação das suas filhas e a sua situação, mas eu não posso tratar dessas meninas porque eu vou gastar com elas o que eu teria que gastar com 200 ou 300 outras crianças com outras doenças. É uma coisa meio cruel. E, de alguma forma, Wagner, isso melhorou um pouco, porque com a judicialização, a partir dali, ou foi mais ou menos, não em consequência disso, mas por tanta negação, o pessoal danou-se a judicializar e hoje é um problema sério. Mas, em geral, quando chega no juiz, o juiz dá, sim, parecer favorável esses tratamentos ter acontecido. Isso foi só para chamar aqui o doutor Wolfgang Schmidt Aguiar. Eu acho que o Aguiar eu disse certo, não foi, doutor?
Bom dia, prazer estar aqui com você. Foi bem, o nome não é muito fácil, né?
Uhum. O senhor é cirurgião-chefe do Serviço de Cirurgia Torácica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Eu recebi as informações ontem de que o senhor é especialista na doença que teria sido a principal a matar o médico Guilherme Robalinho, miastenia graves. Essa doença é autoimune? É o organismo que cria, doutor?
Isso. Na verdade, assim, a gente trata uma parte da miastenia junto com a neurologia, né? Uhum. Existe uma parte cirúrgica e por isso que a gente é muito envolvido nesses casos. A miastenia é uma doença em que o próprio corpo produz anticorpos contra a placa muscular. Então, começa a ter uma dificuldade na comunicação entre o estímulo do nervo que vem do cérebro e o músculo que efetua a ação, né? E nos momentos em que isso se torna mais grave, isso pode afetar, inclusive, os músculos da respiração. E é aí que realmente a coisa começa a se tornar mais séria.
Então é por isso, inclusive, que ele foi entubado, não é isso?
Exato, exato. A gravidade da miastenia é maior quando ela começa a cometer essa musculatura respiratória. E aí o paciente não consegue ventilar adequadamente.
Eu pensava, doutor, que essa miastenia era aquela que as pessoas iam começando a andar de forma lenta, 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 e que foi a doença, inclusive, que matou Maurílio Ferreira Lima, matou Marina Azevedo, uma radialista importante que tivemos aqui. Mas são coisas diferentes, né?
É, mas assim, em geral, os pacientes convivem muito tempo com a doença. Uhum. Né? E existem vários tratamentos com medicações que amenizam o sistema, os sintomas. Mas o que a gente tem para oferecer é a ressecção do timo. E desde 2016, a gente já sabia antes, mas desde 2016 ficou muito claro com o trabalho que foi publicado o benefício que tem da ressecção do timo em controlar a doença, em diminuir a quantidade de medicações que o paciente tem que usar e de amenizar a evolução dessa doença. Então, a timectomia, que é como a gente chama a cirurgia que tira esse timo, ela tem um papel importante no cenário desses pacientes hoje em dia. E eles precisam ou deveriam ser avaliados nesse sentido.
O paciente sabe que tem desde muito cedo ou só descobre quando a situação está grave? Uma pessoa com a experiência do Dr. Robalinho, ele sabia que tinha isso?
Sabia, ele devia saber. Porque ela começa com alguns sinais de fraqueza, isso é progressivo sempre, né? Então, em geral, começa com o olho caído, a pálpebra fica fraca, e aí as pessoas começam a notar. As pessoas olham e dizem, ó, teu olho está caído, né? Mas pode começar também com uma fraqueza em perna, em mão. De alguma maneira, a pessoa vai notando isso, né? E quando a fraqueza ela é mais perceptível de que tem alguma coisa errada, o paciente sempre acaba procurando.
Se eu chamar Igor Marcel, que gosta muito desses assuntos de saúde, de doença e de tratamento. Pois não, Igor?
O Geraldo, obrigado. Doutor, uma dúvida que a gente sempre tem quando ouve falar de um problema como esse é o que é que precisa ser feito para evitar? Tem como evitar de alguma forma? Tem algum tipo de... não sei se às vezes é o modo de vida mesmo, você mudar a sua rotina, ou é ter cuidado com alguma coisa, ou é algum tipo de alimentação. O que é que se precisa fazer para evitar? Tem como evitar?
Excelente pergunta, Igor. É difícil responder isso, porque como a grande parte das doenças, elas são sempre muito multifatoriais, né? Então, é claro que talvez a dieta, exposições ou algumas coisas possam ter um papel de prevenção, mas a gente não sabe exatamente, né, o que poderia prevenir a miastenia graves. Como que tu evitaria que o corpo produzisse anticorpos contra a placa muscular, né? Essa resposta a gente não tem de forma clara ainda para dar uma resposta assim, faça isso, faça aquilo e você não vai ter miastenia.
Bom, doutor, foi só para a gente dar uma ensaiada com o senhor para tratar, para saber exatamente um pouco dessa doença. É só mais uma, né? Em geral, essas doenças autoimunes, elas têm tratamento, mas não têm cura, não é?
Em geral, sim. Mas veja que essa situação específica, com a ressecção do timo, e hoje a gente faz isso de uma forma bem pouco invasiva, com cirurgia robótica, a gente consegue curar um percentual dos pacientes. Né? A gente até não se sabe bem exatamente qual é o mecanismo exato, mas o timo ele tem relação com essa produção de anticorpos, e quando tu retira ele, em alguns pacientes tu resolve completamente a situação. O paciente fica curado.
Oi, Wagner.
Doutor Wolfgang, os sintomas iniciais, como o senhor já citou, incluem fraqueza nos músculos do braço, da perna, dificuldade de visualizar bem os objetos, uma visão dupla, dificuldade também de fala e mastigação. E são sintomas que podem ocorrer naturalmente em alguma pessoa em algum momento, né? A fraqueza, de vez em quando a gente sente, uma dificuldade, principalmente quando a idade vai avançando, dificuldade de visão. Como o indivíduo pode separar o que é, de fato, algo corriqueiro, um problema passageiro, ou pode ser, de fato, algo mais grave como a miastenia? E só mais uma pergunta, já para aproveitar o embalo também, Dr. Wolfgang. Em que momento da vida a doença se manifesta? Ela se manifesta somente em idosos ou pode se manifestar também em indivíduos mais jovens?
Excelente pergunta. Eu acho que a chave principal dessa questão é que é uma fraqueza que não passa e é progressiva. Né? A partir do momento em que se tem uma consulta médica, quando começa o tratamento com remédio, a melhora é muito grande. E aí já fica evidente de que se trata de miastenia. Mas, no início, o paciente tem que se preocupar, especialmente com aquela fraqueza que vai aumentando dia a dia, que não passa, né? Porque essa fraqueza do dia a dia é uma coisa que um dia tem, outro dia não, né? Mas essa progressão, sempre no mesmo local, o mesmo músculo fraco, isso chama atenção para a miastenia e faz com que o paciente deva procurar o médico. E em relação à idade, existe até a miastenia juvenil em pacientes jovens, mas ela é mais comum em adultos já na quarta, quinta, sexta década de vida.
Está satisfeita já, Fabiola? Ou quer perguntar alguma coisa?
Tem uma pergunta sim para o Dr. Wolfgang. Eu queria saber o que acontece se a doença não for tratada e se é melhor a pessoa descobrir logo e começar logo o tratamento. Como é que funciona?
Excelente, Fabiola, me dá um gancho para a questão da cirurgia também. Se o paciente, é difícil ele não chegar ao consultório em algum momento, porque essa fraqueza ela começa a incomodar demais, né? E a evolução da doença vai acabar levando à insuficiência respiratória. Então, também, em algum momento, ela vai ter que ir para atendimento médico ou um hospital nesse último momento, né? A miastenia, ela tem também uma característica de ter uns episódios de crise. Então, a crise miastênica, quando ela acontece, ela é muito grave. Né? Então, às vezes, o paciente tem um período estável de fraqueza progressiva e evolui para uma crise miastênica. E aí fica com insuficiência ventilatória, pode ter que acabar entubado e tudo mais. Né? É muito importante o diagnóstico precoce, como quase tudo, porque a cirurgia, especialmente, quando ela está indicada, ela é melhor, ela tem mais benefício quando ela é realizada nos primeiros 3 anos, e idealmente o mais precoce possível, antes que a doença tenha feito muito estrago na placa motora. Então é sempre, como quase todas as doenças da miastenia, que a gente tenha o diagnóstico mais precoce possível e uma atuação multidisciplinar da neuro junto com a cirurgia torácica o mais precoce possível.
E para fechar, doutor Wolfgang, é uma doença de cabeça?
Não, ela é uma doença do anticorpo, nosso sistema imune, atacando lá onde o nervo comunica com o músculo.
Uhum.
É lá a doença, né? E, assim, não tem tanto a ver com questões psicológicas, né? Não.
Pronto, então a gente lhe agradece e Deus lhe livre, eu estou falando aqui para o ouvinte de um modo geral, que você tenha essa danada chamada miastenia graves. A gente agradece a participação do Dr. Wolfgang Aguiar. Fabiola, a situação do ator que atirou na produtora do filme, que a mulher morreu, ele saiu daquela bronca ou ele não está conseguindo explicar direito?
Olha, Geraldo, as investigações continuam, viu? Ele diz que foi um disparo acidental. Né? E o que agora a grande discussão aqui nos Estados Unidos é a liberação dessas armas, esse tipo de arma para uso cenográfico, né? Já tem levantamentos de que várias pessoas morrem enquanto estão fazendo esse tipo de atuação, e nem é tão divulgado assim, porque nesse caso agora foi um impacto muito grande pelo ator, pelo que ele é, e pela diretora de fotografia, que era uma pessoa muito querida e muito importante aqui nessa área. Mas a grande discussão agora é essa, é a liberação do uso de arma para esses momentos, né? Agora, ele conseguiu explicar dessa forma, foi um tiro acidental, não se sabe por que que essa bala estava lá, né? Era uma bala de verdade, numa arma que não era para estar disparando isso. Então, isso daí ainda vai, as investigações ainda vão apontar, de fato, responsabilidades, enfim, ainda não tem uma conclusão.
Uhum. Ah, o represamento dos vistos, Fabíola, que tem um problema não é só com o Brasil, é com o mundo todo. Os Estados Unidos têm preocupação com isso? Tem desejo de agilizar essa coisa?
Em relação aos vistos para entrar nos Estados Unidos?
Sim, sim.
Tem uma demanda reprimida muito grande, Geraldo. Para você ter uma ideia, meu filho está planejando para vir para cá. Ele tem 29 anos e agora que foi anunciado que ele poderia vir, ele só vai conseguir vir a partir de novembro do ano que vem. Foi quando ele conseguiu marcar para poder fazer a entrevista de visto americano. Uhum. Ou seja, eles vão liberar o acesso, né, para brasileiros a partir de agora, 8 de novembro. Ontem a Casa Branca detalhou mais informações, deu mais informações de como é que vai ser esse processo. Os brasileiros vão ter que estar completamente imunizado com as vacinas que são aplicadas no Brasil, inclusive Coronavac, né, Sinovac, Pfizer, enfim, Pfizer é uma das principais aqui nos Estados Unidos. Vai ter que fazer teste de Covid 3 dias antes do embarque. Agora, a novidade é que crianças, adolescentes com menos de 18 anos não vão ter que comprovar a vacinação, né? Agora, agora, eles não disseram como é que eles vão operacionalizar isso, como é que esses vistos serão liberados, se eles vão agilizar o atendimento da população para essas entrevistas dos vistos. Então, por enquanto, eles anunciaram a forma com que eles vão permitir que os brasileiros entrem, né? De outros países também que estavam proibidos. Mas a gente não sabe como é que eles vão fazer isso, como é que esse visto pode ser acelerado. Tem muito funcionário que não estava indo para o escritório, né? Para a embaixada, consulado americano, em Brasília, em outras capitais, por causa da Covid. Mas agora aqui no Brasil a gente está conseguindo avançar, né? O cronograma de vacinação já está bem adiantado e já alguma liberação de algumas restrições, esses funcionários podem voltar para os locais de trabalho e começar a fazer essas entrevistas e pode ser que acelere esse processo de visto. Mas, por enquanto, o brasileiro está aí com sonho, quem tem visto já pode vir, né? A partir do dia 8 de novembro. As passagens estão caríssimas, o dólar está muito alto, então tem que haver um planejamento muito bem feito, porque aqui, sem falar nisso tudo, a inflação também está aumentando aqui nos Estados Unidos.
Só uma curiosidade, Fabíola. A gente falou com relação àquela decisão de Trump de criar a própria mídia social dele, usar a internet, já que ele é proibido de usar a dos outros e ele tem dinheiro, estaria investindo para fazer isso. E por conta disso, ele quer fazer a dele porque na dos outros ele não pode entrar, ele é proibido. Eu lhe pergunto, não há nenhuma amarra jurídica que não permita que ele tenha esse serviço? Porque se for desse jeito, todo mundo que for proibido e tiver muito dinheiro, compra uma rede social.
Pois é, isso é um assunto muito polêmico e, não, na verdade, não se consegue regulamentar essa situação porque existem regras próprias em relação aos países, né? E aonde estaria, quem teria o poder de regulamentar essas redes sociais, de permitir que alguém crie a própria rede social? O Trump está afastado das redes sociais, mas ele continua se movimentando, né? Como você falou, criando a própria rede, criou um site, tem um correligionário dele, um colega dele aqui, que tem uma rede social e está incentivando que essas pessoas cheguem até ela. Mas a grande discussão aqui nos Estados Unidos em relação a redes sociais, eu gostaria de ressaltar aqui, é sobre o Facebook. O escândalo, né, que foi a revelação de papéis denunciados por uma ex-funcionária do Facebook que apresentou ao Senado americano, que está investigando o caso, né, a incitação à violência do 6 de janeiro. Então, essa funcionária começou liberando informações para a imprensa, mandou para o Congresso americano, e o Congresso americano liberou as informações mais de 2 mil páginas de papéis para 12 jornais aqui. Então, ontem, ela fez um pronunciamento no parlamento britânico, acusando de usarem, né, de Facebook, usarem as ferramentas que eles têm para impulsionar notícias falsas, porque isso geraria mais likes e compartilhamentos. Então, o Mark Zuckerberg está sendo muito pressionado, muito cobrado, porque ela garante, ela diz que eles sabiam que isso poderia acontecer e eles não evitaram a disseminação de notícia falsa. Então, é um tema que está sendo muito comentado aqui nos Estados Unidos, e o Parlamento Britânico já pensa uma forma de regulamentar isso, de impedir que isso continue acontecendo, mas aqui nos Estados Unidos, como a liberdade individual, eles prezam muito isso e prezam muito a liberdade de expressão, é um tema muito polêmico, e também não saberiam como vão conseguir impedir que o Facebook continue, né, compartilhando, permitindo o compartilhamento dessas notícias falsas. Eles querem, na verdade, criminalizar quem faz esse tipo de coisa. Eles pegam um aqui, outro ali, né? E o Trump está sendo processado e está sendo perseguido em relação a isso. Agora, é um tema que está muito em voga aqui por causa da... Porque agora a gente sabe exatamente como é que eles usam esses algoritmos para conseguir levantar mais dinheiro por meio desse compartilhamento e desses likes.
Ô, Fabiola, em relação à COP26, como é que está repercutindo aí nos Estados Unidos e no mundo também, em outras partes do planeta também, essa possibilidade de o Brasil, apesar de levar a segunda maior delegação para esse evento, pode não ter a presença do presidente Jair Bolsonaro, Fabiola?
Essa COP26, né, que vai ser no Reino Unido a partir do dia 31 agora, de outubro, domingo, ela está sendo muito esperada, né? Obviamente, os Estados Unidos, eles apresentaram, levarão a maior comitiva, o Brasil vai levar a segunda maior comitiva, já tem um histórico de Brasil levar muita gente, são 12 governadores que eles vão levar, o ministro Joaquim Leite do Meio Ambiente vai estar presente, outros ministros também, e eles levam essa delegação, agora o ano passado foi a quinta maior delegação, esse ano já é a segunda maior delegação. E a ausência do Bolsonaro nesse evento vai ser vista como um enfraquecimento mesmo e uma falta de comprometimento do Brasil com o tema ambiental, né? A gente sabe que a nossa imagem do Brasil no exterior está muito deteriorada porque não se compromete, o governo brasileiro não apresenta só o comprometimento, mas não diz exatamente como é que ele vai fazer, vai planejar evitar o desmatamento na Amazônia, a emissão de gases do efeito estufa, como é que eles vão controlar. Então, por outro lado, o Bolsonaro chegar lá nesse encontro, ele vai ser muito cobrado, obviamente, pelos líderes, mas o Boris Johnson, que é que está organizando, né, o evento, ele teme que os países não tenham, que esse resultado dessa COP26 não seja um resultado como era esperado, que não tenha muito sucesso, né? Então, o presidente brasileiro não confirmou ainda se vai, o presidente da China também não, nem o da Rússia, e China é um dos grandes poluentes também, né, junto com os Estados Unidos. O Biden está com uma agenda ambiental e ele está dependendo de aprovação de projetos trilionários lá na Câmara aqui dos Estados Unidos, no Congresso americano, para poder chegar com alguma coisa para dizer, né? Então, o Biden também vai ser outro que vai ser muito cobrado e ele está correndo aqui para ver se consegue aprovar essa semana esse pacote trilionário e para destinar e dizer, olha, estou destinando tantos bilhões para combater os efeitos da mudança climática. E ele ainda não conseguiu isso. Então, é outro que vai ser muito cobrado.
Já estamos com o Eliane Cantanhede. Eliane, eu quero usar essa manchete aqui para começar a nossa conversa. Está aqui, Guedes só fica no governo por falta de plano B, dizem líderes do Centrão. E eu queria lhe perguntar, qual é a verdadeira situação de Paulo Guedes no governo, no momento? Não sei, numa certa hora, dizem que ele se desentrosa porque o presidente quer mais dinheiro para os vales e ele não quer furar o teto, depois ele já aceita furar o teto. Ontem ele deu uma coletiva, mas é aquela coisa tão bajulatória, parece até que não é muito o modelo dele tratar. Mas ele estava tão bajulador ontem ao lado de Bolsonaro que o presidente quer isso, quer aquilo, o presidente cospe ouro e vai por aí afora. Essa é a minha dúvida. Ele está bem? Ele está realmente a ponto de cair, como alguns dizem?
Oi, Geraldo. Geraldo, colegas, ouvintes. Olha, a situação do Paulo Guedes é uma situação, vamos dizer assim, periclitante. Ninguém dá um tostão furado pelo Paulo Guedes mais no governo. Primeiro, quando o presidente da República faz uma reunião, aspas, ministerial, até a Damares estava lá, para discutir economia, para discutir fura-teto. E o ministro da Economia está dentro de um avião a muitas léguas de distância, é porque o presidente não quer ouvir o ministro da Economia, né? O presidente quer ouvir o Centrão, os ministros políticos, os marqueteiros, o Fábio Faria. Ou seja, o Paulo Guedes não tem mais importância dentro do governo. Nem importância dentro do próprio ministério dele, porque ele já perdeu, sei lá, 16, 19 integrantes da equipe dele, todos de primeiro escalão. Secretário do Tesouro, secretário da Receita, secretário das Privatizações, secretário de Orçamento, porque ninguém acredita nem no Paulo Guedes, nem na intenção do presidente Jair Bolsonaro de fazer uma política econômica minimamente responsável. Então, o presidente Bolsonaro não está nem aí para a questão social, não está nem aí para a questão econômica, e ele só pensa na reeleição em 2022. E isso cria uma situação muito esdrúxula, porque eles criam uma armadilha para a opinião pública, que é o seguinte: todo mundo está vendo as pessoas morrendo de fome, comprando osso para fazer uma sopinha para os filhos não morrerem de fome, uma situação dramática, e eles dizem, tem que ter o auxílio emergencial, só que o furar a PEC dos precatórios, que é para furar o teto de gastos, não é para cobrir 30 bilhões do orçamento do novo programa e o novo Bolsa Família, para o Bolsonaro chamar de seu. Esse orçamento do Bolsa Família, encorpado para R$400, é de 30 bilhões. E a PEC deixa livres 80 bilhões. Ou seja, 30 para matar a fome, aparentemente, porque nem isso eles vão conseguir, né? E o resto, 50 bilhões, para a política fazer a festa no ano eleitoral. Ou seja, e além de tudo, o prazo é muito mequetrefe, né? Porque só vale até a eleição, só vale no início da eleição até o fim da eleição. Pelo amor de Deus, né, Geraldo? Ninguém é bobo, né?
Wagner Gomes.
Eliane Cantanhede, por falar em Paulo Guedes, a inflação acelerou e fechou em 1,20% em outubro, mais um aumento consecutivo. Esse índice foi divulgado pelo IBGE, trata-se do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, foi a maior alta para um mês de outubro desde 1995 e a maior variação mensal desde fevereiro de 2016. Surpreendendo, inclusive, os analistas que projetavam uma alta de, no máximo, 0,97%. E com esse resultado de outubro, o IPCA 15, que foi divulgado, repetindo, agora há pouco pelo IBGE, o indicador acumulou uma alta de 10,34% nos últimos 12 meses. É um patamar bem acima da meta de inflação estabelecida pelo governo para este ano, que é de, veja só, 3,75%, com margem de tolerância de até 5,25%. Ou seja, estamos quase o dobro do teto estabelecido pelo próprio governo. Então, a previsão, inclusive, Eliane, é de que haja recessão já em 2022, com os indicadores econômicos e sociais todos fora de controle. Inclusive, a partir de hoje, mais aumento de combustíveis. No caminho aqui para a rádio, eu passei um posto de gasolina que ainda estava atuando com os postos com os preços de ontem. Filas enormes para aproveitar esse preço ainda de ontem. E é triste constatar, Eliane Cantanhede, que quem reclama do preço da gasolina hoje pode simplesmente amanhã sentir saudade do hoje, porque a tendência é que a situação piore, Eliane.
Pois é, Wagner, eu acho que você fez um belo resumo, exatamente isso que está acontecendo. Ontem, o Itaú já projetou recessão para o ano que vem. recessão de 0,5%. Ou seja, em vez de andar para frente, o Brasil e a sua economia estão andando para trás. E você, quando tem, de um lado, você tem recessão e de outro você tem inflação, que são conceitos incompatíveis na economia, você tem um estado de estagflação, que é o pior dos mundos, né? Recessão com inflação. Então, o país cresce pouco, cria pouco emprego e, ao mesmo tempo, os produtos todos aumentam de valor. Então, você tem um quadro de inflação, os juros chegando também com a inflação em dois dígitos para 2022, gasolina aumentando hoje 7% e o diesel 9,2%, o bujão de gás a R$ 120,00, o dólar disparado, ou seja, a economia está completamente fora de controle. E essa bomba vai estourar no ano eleitoral e na cabeça de todos os brasileiros. E aí o presidente diz, mas eu vou criar R$ 400 aí para o Bolsa Família. Não, isso não é uma verdade. Quando você estoura teto de gastos e você deixa a inflação, juros, dólar, gasolina, tudo fora de controle, quem vai pagar a conta é o mais pobre. Esses R$ 400, quando começarem, já estão corroídos. Já não são mais R$ 400. Então, eles estão usando os pobres para destruir ainda mais a única chance que a gente tinha de ter uma política econômica razoável com um teto de gastos, com responsabilidade fiscal. Agora, é falta de responsabilidade fiscal, falta de responsabilidade econômica, falta de responsabilidade social e política. A economia vai mal. E o Paulo Guedes, repetindo ali, né, continuando na pergunta do Geraldo, o Paulo Guedes se agarra numa única coisa, no jeitão do Bolsonaro, que atira pelas costas e na frente faz carinho. Foi o que ele fez com todos os ministros. Ele fez com o Sérgio Moro, fez com o Luiz Henrique Mandetta. Ele, eu adoro você, com o próprio Ernesto Araújo, com o Eduardo Pazuello. Eu adoro você, acho você o máximo, querido. E por trás está esfaqueando, esfaqueando, esfaqueando. O Paulo Guedes não manda mais nada e entra para a história como um ministro que se agarrou a um osso que não dá nem caldo de sobrevivência para ele.
Vamos para os Estados Unidos? Fabíola Góes.
Bom dia, Eliane. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse novo escândalo internacional, né? O Brasil, de novo, passando vergonha com o pronunciamento do presidente, dessa vez ele dizendo que quem toma vacina pega AIDS. Queria que você comentasse, isso não é um tiro do pé? Isso não é um tiro no pé o que o presidente está fazendo? Porque o Trump, quando ele começou a disseminar notícia falsa, desinformação, ele acabou perdendo a eleição. E o Bolsonaro? Por que ele está fazendo tudo isso? Continua fazendo tudo isso?
É inacreditável, né? É inacreditável. O presidente Jair Bolsonaro já dizia que a Covid era uma gripezinha, uma histeria da mídia. O presidente Bolsonaro chamou a vacina do Butantan de vacina, uma vacina da China com o Dória. Disse que quem tomasse a vacina ia virar jacaré. Querem comprar vacina? Vai lá na casa da tua mãe, sabe? E fazendo aglomeração, tudo isso são coisas tão fora de sentido, né? Trabalhar contra máscaras, a favor de aglomeração, e essa obsessão dele contra a vacina. Porque você vê, né? O ministro dele, general de 4 estrelas da reserva, foi se vacinar escondido. A mulher dele também não se vacinou. Só se vacinou assim, teve um surto e aproveitou que estava nos Estados Unidos para se vacinar. O Bolsonaro nunca se vacinou. E ao mesmo tempo em que ele disse que o Tribunal de Contas da União tinha um estudo dizendo que o número de mortos era mentiroso e foi desmentido amplamente, e tem até é investigado no Supremo por fake news, ele agora faz um papelão desses, ir para a televisão com um jornal aberto, como se fosse a imprensa, publicando, dizendo que lá no Reino Unido, quem tomou duas doses tem AIDS, está tendo mais AIDS. O governo da Inglaterra desmentiu, a Sociedade Brasileira de Ciência desmentiu, a Associação Médica desmentiu, todas as entidades científicas desmentiram, e a gente passa vergonha no mundo inteiro. O Facebook, o Instagram e o YouTube tiraram o post do presidente do Brasil do ar. E agora o YouTube também está punindo o Bolsonaro com 7 dias, bloqueando a conta dele por 7 dias. Ou seja, eu concordo com você. Ele está seguindo o caminho do Trump. Ele tá construindo a derrota dele. E a gente não consegue entender qual é a patologia que está por trás disso. Por que que o presidente ele fala uma mentira que vai ser descoberta não em horas, mas em minutos? Ele fala, um minuto depois todo mundo já sabe que é uma mentira. O que que ele ganha com isso? Não sei.
Igor Maciel.
Helene, bom dia.
Bom dia.
A gente está falando de Bolsonaro e hoje começa o julgamento da chapa Bolsonaro-Mourão no TSE por fake news lá na campanha de 2018 e tem também marcado, pelo menos, a votação do relatório final da CPI da Covid com novos nomes que foram incluídos, com os crimes contra imputados a Bolsonaro e também outros que foram indiciados no relatório final. Agora, julgamento, a gente está falando aí de tudo que ele vem fazendo, que o presidente Jair Bolsonaro vem fazendo, e hoje tem início de julgamento político, criminal e eleitoral, né?
Olha, Igor, é exatamente isso. É um cerco se fechando. No caso do TSE, eu acho que desse mato não sai coelho, não. Porque, veja bem, né? A gente está em novembro, praticamente, novembro de 2021. Ano que vem já é ano eleitoral. Eu acho que o TSE vai fazer com a chapa Bolsonaro-Mourão o que fez com a chapa Dilma-Temer. Jogar para debaixo do tapete e deixar para lá. A expectativa hoje é de um pedido de vistas, nem arquiva, nem condena. Pede vistas e empurra com a barriga, ano que vem, ano eleitoral, ninguém vai mexer nisso. Agora, no caso da CPI, a CPI está muito bem documentada, né? Muito bem documentada, com todas as falas do presidente, todas as ações e inações do governo, tudo que eles fizeram, como eles trabalharam contra a Pfizer, contra a Janssen, como eles mergulharam no negócio de Davat, que era estelionato, de Precisa, que era estelionato, o oxigênio em Manaus precisando de oxigênio, de respirar, e eles lá levando aquele kit cloroquina, ivermectina, sei lá o quê, que não é comprovado em lugar nenhum do mundo, pelo contrário, é comprovado que não faz bem para a Covid e pode fazer mal para a saúde, né? Então, a CPI, independentemente de resultados jurídicos, né, do que vai acontecer na PGR, Procuradoria-Geral da República e lá na Câmara, a CPI teve um efeito político muito importante para consolidar tudo isso. E ela também abre espaço para a CPI da fake news voltar a funcionar, e a CPI da fake news bate direto no Palácio do Planalto e nos filhos do presidente. E também aí o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, já defende uma CPI das rachadinhas, que pega o mundo político todo, mas pega frontalmente, Helena, também os filhos do presidente.
Ô Eliane, eu queria só, em relação ao julgamento do TSE, concordo plenamente com você, eu acho que não vai dar em nada. O que eu tenho ouvido também é que vão segurar, vão deixar ali, né, em cima, não vão encerrar o assunto, mas não vai dar em nada. Agora, o que se fala é que existe a possibilidade de o TSE não se voltar nesse julgamento, claro, para 2018, mas em um outro julgamento, para 2022, e talvez o tribunal nem dá autorização para ele ser candidato. Isso é possível?
Olha, eu sinceramente não me informei sobre isso, Igor. Eu não sei se tecnicamente tem essa possibilidade de eles não julgarem 2018 e arranjar um jeito de projetar isso para 2022. O TSE tem investigação do Bolsonaro, não apenas da campanha de 2018, isso, mas também aquela pela live, né, de fake news contra as urnas eletrônicas e por vazamento de documento secreto sobre as urnas eletrônicas. Então, pode ser que o que você esteja me perguntando tem a ver com essas investigações que são do Supremo e do TSE, uhum, e que já foram dentro do mandato, não da campanha.
Isso,
mas
que se
eu
fala,
não sei como é que isso está caminhando.
O que se fala é que o STF poderia, ali, junto com o TSE, dizer, olha, ele não pode, por conta do que ele fez em relação ao voto impresso e aquela live e as mentiras que foram ditas naquela época, por conta daquilo, ele não poderiam, de alguma forma, segurar o registro dele e não permitir que ele seja candidato.
Olha, Igor, na verdade é aquilo que você falou, são várias frentes. Tem a frente política da CPI, tem a frente jurídica, que é PGR, Câmara, etc. Tem a frente eleitoral no TSE e tem a frente das... São cinco investigações do presidente no Supremo Tribunal Federal. E duas delas têm um link direto com o TSE. Então, o Bolsonaro, quando ele ataca a economia, quando ele desmonta a economia, quando ele enfraquece o ministro da Economia, quando a questão social chega nesse nível, ele abre caminho para esse tipo de, sabe, de cerco contra ele próprio. Agora, ninguém ainda aposta na queda do Bolsonaro.
Pronto, nosso abraço, nosso agradecimento a Eliane Cantanhede. Vá pela sombra, a gente lhe procura a qualquer momento e vamos aqui para os minutos finais do Passando a Limpo. Eu estou vendo essa manchete aqui que assusta, olha. Pandemia e dólar alto criam fila de 50 mil por cirurgia cardíaca no SUS. Só para cirurgia cardíaca. Você tem, então... Imagine que quando os médicos cardiologistas... Eu, por exemplo, tenho um amigo que é médico e ele morava na cidade universitária. E, de repente, ele foi ficando rico e procurava se mudar. Mas ele disse, não vou mudar não, porque daqui eu sei quanto é que eu gasto para ir para o hospital. Para ir para outro canto, eu não sei se eu tiver um infarto, se é suficiente para me curar. Bom, então, isso quer dizer que quem entende de coração fica sabendo que você não pode pendurar uma doença de coração por muito tempo quando você precisa ser cirurgiado. Estamos aqui, só com esse levantamento aqui por cima, 50 mil pessoas precisando de cirurgia de coração e amontoadas. E vai por aí afora.
Na fila do SUS.
Na fila do SUS.
E aí leva em consideração, além da pandemia, que a pandemia causou essa retenção, né? Causou essa fila.
Tá
não só
do dólar, está faltando insumo de todas
tá
as formas.
Está faltando insumo.
E vai em frente.
Geraldo, e a situação é muito dramática na área da saúde exatamente por isso aí. Tanto a pandemia quanto esse aumento do dólar, porque os insumos são comprados em dólar também. Né? Então fica tudo mais caro. Eu imagino, Geraldo, porque como é que devem estar passando essas pessoas, inclusive em outras enfermidades também. Não é somente para cirurgia cardíaca, não. A demanda é reprimida em vários setores.
Estou falando de cirurgia cardíaca e outras centenas que tem.
Exatamente. Então, a gente tem um problema, Geraldo. É natural que as pessoas observem somente o dia de hoje, mas a gente tem um problema adiante muito grave em várias áreas no Brasil. para os anos seguintes. Não só 2022, mas 2023 também. Então é preciso esse país parar e pensar de fato o que é que pode fazer.
E você não escuta nenhum balanço assim do Ministério da Saúde, alguma coisa. Você, bom, eu comprei tantas vacinas, eu fiz tantos não sei o quê, eu sou isso, sou aquilo. E essas coisas se amarrando, se pendurando e as pessoas na pindaíba.
No governo federal, o que a gente vê agora, neste momento, é preocupação grande, Geraldo, com a eleição do ano que vem. Cada um querendo se pendurar no seu barco, fazer de sua canoa o seu futuro e adiante. Inclusive o ministro da Saúde, que comenta-se nos bastidores que pretende ser candidato a governador da Paraíba.
Você que gosta de carro, meu sonho era ter um pneu que nunca murchasse, e nunca baixasse e nunca quebrasse.
Já existe.
Eu estou vendo aqui. É Michelin ou Michelin?
Michelin.
Michelin GM apresenta um novo pneu que roda sem ar e não fura. Isso é novo?
Não, não é novo não, Geraldo. Já
existe, tem na sua casa?
Já existe, tem no, nos nossos carros.
É?
É, já existe o pneu chamado Run Flat. É um pneu que é preparado para circular até determinada velocidade, no máximo 80 km por hora, mas completamente sem ar. Ele não murcha, ele não baixa, como se diz.
E é confortável o carro?
Não, você não percebe. Se o sistema não te informar, você não percebe que furou um pneu, que o pneu está danificado. Isso já existe. Agora, são várias outras tentativas que existem no mercado para trazer outros produtos, mais robustos, inclusive, né? Mas esse pneu, inclusive, já existe. É o pneu Run Flat, é um pneu mais caro. Inclusive, gerou muita discussão aqui no Brasil quando a indústria local começou a montar, a equipar os carros com esses pneus. Por exemplo, na Ford, a Ford que inclusive não produz mais esse veículo, não produz outros veículos também aqui no Brasil, já que sabemos que a Ford anunciou o fechamento da fábrica aqui no Brasil. A Ford, quando lançou o jipinho EcoSport, aquele que vinha com a roda pendurada na traseira, o step pendurado na traseira, quando lançou sem o step e com esse pneu Run Flat, foi uma loucura. Uhum. E as pessoas começaram, bom, e se o pneu furar? As pessoas não têm conhecimento dessa tecnologia, não têm hábito de utilizar essa tecnologia. E, além disso, nós temos estradas extremamente esburacadas, ruins, como todo mundo sabe, né? Então, um pneu pode estourar em qualquer estrada, mas o Run Flat, ele aguenta, assim.
Pronto, e para você que não sabe trocar pneu, chegou a sua vez.
O problema é ter dinheiro para comprar o carro que tem esse pneu, viu, Geraldo? Depois eu converso com vocês para saber como é.
Foi bom você tocar nesse assunto, Igor, porque esse pneu, de fato, ele é mais caro. Enquanto um pneu, ele custa cerca de 70% a 80% mais caro do que um pneu comum.
Pois é.
E o carro para lavar esse pneu não pode ser qualquer semana, né?
Não, veja só, o carro ele tem que vir equipado, você pode colocar até no seu carro, mas o carro ele tem que vir equipado com um sistema de fábrica que mede a pressão dos pneus e que informa se alguma pressão de algum pneu ele está abaixo do normal, do adequado.
A roda é diferente também, né, Wagner?
A roda também é diferente, que tem que vir com esse sistema, né? Então, ele tem que ter o sistema para lhe informar, Geraldo. Uhum. Ele vai informar que o pneu, por exemplo, dianteiro esquerdo está com a pressão abaixo. Verifica a pressão do pneu dianteiro esquerdo. Aí você vai verificar, às vezes ele está com furo, está sem pressão nenhuma, mas está inteirinho lá. Então, o sistema tem que indicar. Um carro que não tem esse sistema, o pneu pode furar e você vai ficar sem saber.
Fabíola Góes, mulher gosta desses assuntos, pneu?
Olha, são poucas que gostam. Eu, por exemplo, nem carro tenho. Eu tenho o metrô aqui, a minha bicicleta e meus pés para andar por Washington.
Esse é o melhor dos mundos, viu, Geraldo? Esse que Fabíola vive, que a gente espera, sonha que um dia chegue
não
aqui,
quer
Fabíola.
Nem saber se a gasolina subiu, se
exatamente.
Baixou.
Pior que interfere ainda no preço da passagem. Daqui a pouco vamos ter que pagar também nas passagens de ônibus aqui na região metropolitana, em todo o Brasil, na verdade, por esses aumentos. A gasolina já subiu 70% esse ano.
Eu
o diesel já subiu 60%
esse ano.
Eu
nem sei como as empresas de ônibus estão aguentando.
Pois é.
Tudo caladinho
pois
aí.
Pois é, porque só em janeiro é que vão discutir o aumento das passagens. Uhum. Né? Se bem que o preço do óleo diesel é subsidiado, mas há um aumento.
Assim,
exatamente.
Assim,
pois não, Igor?
Quando chegar em janeiro, quando vier aumento de passagem, discussão sobre aumento de passagem, e vai planilha, vem planilha, aquelas planilhas que as empresas mostram para o governo para dizer, olha, precisa aumentar porque tudo aqui aumentou. Você imagina como é que vai ser essa planilha no ano que vem quando chegarem dizendo, olha, vai ter que aumentar. Aumentou, sei lá, 10%, 20% o combustível. Uhum. Quanto é que vai aumentar a passagem para poder compensar isso? E não é só isso, porque aumentou o combustível, mas aí com o combustível aumenta tudo o resto também. Você tem aumento, quando você tem o aumento da inflação que a gente tem hoje, você tem aumento de peça, do preço de peças, de manutenção, de componentes dos veículos, então a gente vai ter aí que se preparar no ano que vem para aumento de passagem de ônibus também.
É importante você tocar nesse assunto, Igor, porque quando a gente fala aqui de preço de gasolina, certamente algumas pessoas podem pensar, vocês estão reclamando porque vocês querem andar no carro de vocês. Não. Quando aumenta o preço da gasolina, do óleo diesel, aumenta o preço de tudo. De tudo, inclusive do transporte público também. Agora, aí vem outro problema, né, Igor Maciel? Ano que vem, 2022, é ano de eleição. E você sabe muito bem que nesses períodos, geralmente, os governos, atenção, não estou falando somente do governo local, os governos tendem a ponderar, né, e segurar um pouco para não assustar o eleitorado naquele ano de eleição. E o ano que vem, Igor Maciel, como é que vai ser?
Você lembrou uma coisa agora, então, se for desse jeito, você lembrou uma coisa interessante, se for desse jeito, ano que vem, então, não tem aumento, ficam as empresas se segurando por lá, então, vamos mudar um pouquinho a nossa previsão. Imagine como é que vai ser 2023. 2023 Sim. vai aumentar por 21, 22 e 23.
Exatamente.
E terminou o Passando a Limpo.
Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.